quer para a forma que um Estado deve olhar para uma situação destas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a Iniciativa Liberal também não gosta de confundir os planos das investigações judiciais com o trabalho parlamentar de apuramento de responsabilidades políticas, por exemplo, numa comissão de inquérito. Mas a verdade é que na próxima segunda-feira faz 4 meses que foi atropelado Nuno Santos. 4 meses. E o que nós queremos aqui nesta Assembleia saber é que responsabilidades políticas há, efetivamente, nas situações concretas do acidente, na forma como o socorro foi ou não foi prestado, se houve manipulação de dados na Proteção Civil, se a GNR foi impedida de fazer as perícias que queria fazer e se hoje há entraves a um inquérito que 4 meses depois não se compreende que esteja sem conclusões. Portanto, se tivéssemos até hoje tido uma palavra sobre algum destes temas, um esclarecimento que não carece de inquérito sobre algum destes temas, certamente não estaríamos aqui a discutir esta matéria. Portanto, para quem acusa, quem quer saber a responsabilidade política nestes casos de oportunismo político, eu prefiro correr o risco de ser acusado de oportunista político, de ser acusado de imobilista político, de não apurar responsabilidades neste clima absolutamente insuportável de impunidade que gera.
Quero concretamente concluir, senhor, em relação a este a favor.
Portanto, Sr. Presidente, o que vamos dizer é que chega, 120 dias, chega para as respostas que precisávamos ter e, portanto, como sinal que nada neste país deve ficar impune, iremos viabilizar este inquérito parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O que está hoje aqui em discussão não é a questão de saber se um trágico acidente de viação que teve como consequência a morte de um dos nossos concidadãos deve ou não ser investigado. Ele está a ser investigado pelas autoridades competentes para o fazer e que, até prova em contrário, deve merecer a nossa confiança. E aquilo que está aqui a discussão é de saber, sendo assim, se deve haver um inquérito parlamentar que vá atropelar o inquérito judicial que está em curso. É isso que está aqui em discussão. Mas é significativo que apareça uma proposta destas, porque toda a gente concorda que qualquer pessoa bem formada não deveria fazer chicana política com um trágico acidente. Mas é o que está a acontecer. Infelizmente é o que está a acontecer. E com isso nós não pactuamos. Nós achamos, evidentemente, que esse acidente é mais do que lamentável, é trágico. Achamos que deve ser feita toda a investigação necessária, todo o apuramento de responsabilidades possa ser feito, que obviamente não deve ser negado o apoio aos familiares da vítima mortal desse acidente. Achamos, isso é óbvio no Estado de Direito como o nosso. Há autoridades competentes para o fazer e estarão a fazê-lo, não temos razões para duvidar disso. Esperemos naturalmente que esse inquérito decorra com a celeridade possível e sem qualquer protelamento. Se houver alguma interferência ilegítima nesse inquérito, obviamente que isso merecerá uma intervenção, obviamente. Agora, não aceitamos que a Assembleia da República queira interferir nesse inquérito judicial em curso, fazendo um inquérito parlamentar que passaria para o campo da política, aquilo que neste momento deve estar no campo da justiça. Nós com isso não pactuamos, achamos que é uma vergonha procurar fazer-se retirar dividendos político-partidários de um acontecimento trágico que, obviamente, temos a certeza absoluta que quer o motorista do Sr. Ministro, quer o Sr. Ministro, lamentarão profundamente aquilo que aconteceu e, portanto, estar a procurar utilizar isso, esgrimir isso como arma de arremesso político é inaceitável e o PCP não pactuará com esse tipo de procedimentos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, se as coisas fossem exatamente como aqui foi descrito agora pelo Sr. Deputado António Filipe, eu não estaria em desacordo, porque, de facto, estamos perante um acidente do qual resultou uma vítima mortal, estamos perante um acontecimento trágico, estamos perante um acontecimento que seguramente quem conduzia o veículo, e para mais o Sr. Ministro, era tudo aquilo que não desejariam. O ponto é saber se, de alguma forma, alguém politizou este assunto. Esse é o ponto. E quem politizou este assunto? Porque até aí estávamos só perante um acidente de viação. Agora, reparem, senhores deputados, a seguir ao acidente, o que é que nós temos? Temos indícios claros de que, primeiro, o senhor ministro não veio falar, não veio esclarecer coisa nenhuma. Não se percebe porquê. Segundo, terá dito pelo menos inverdades, ou o seu ministério terá dito inverdades sobre as circunstâncias do próprio acidente. Designadamente, saber se estava sinalizado, se não estava sinalizado, o que é que aconteceu naquela altura. E é aí que o assunto deixa de ser, por grave que fosse, um mero acidente de viação, para ganhar, em alguma medida, uma dimensão política, por assim dizer. É evidente que nós, o CDS e eu próprio, somos completamente avessos e aí concordamos com o que foi dito pela generalidade das bancadas, aquilo a que poderíamos chamar uma espécie de sensacionalismo parlamentar, ou seja, de irmos buscar aquilo que a comunicação social procura explorar para transformar em debate parlamentar. Somos completamente contra essa prática ou contra essa ideia. No entanto, também não é verdade, como aqui foi dito, que o Parlamento tenha passado claramente ao lado desta matéria. Nós próprios, eu próprio, o Grupo Parlamentar do CDS, apresentámos imediatamente um requerimento fazendo as perguntas essenciais nesta matéria. Designadamente, como é que 4 meses depois ainda ninguém sabe a que velocidade seguiu ao veículo? Se a indenização foi paga ou não e se, como o Ministro disse, agiu bem em termos de indenização ou não? Há aqui muitas coisas que, de facto, o Governo não quis esclarecer e o Sr. Ministro não quis esclarecer. Dito isto, o que é que eu diria? Em relação ao Ministro Eduardo Cabrita, enfim, eu enumeraria aqui facilmente 5 ou 6 motivos de demissão para além deste. Todos nós os conhecemos, não vale a pena repetir 5 motivos de demissão, dos quais este não seria nunca, inclusive o primeiro, porque de facto a sua responsabilidade é, na minha opinião, relativa nesta matéria. Mas há aqui uma questão. Este inquérito, portanto, nunca pode ser sobre o acidente, sobre o que aconteceu no acidente, sobre nada disso. O inquérito não pode ser sobre isso. Mas há uma matéria que, obviamente, poderia ser objeto de inquérito, que é o Ministério, o Estado, o Governo procuraram ou não escamotear, esconder, impedir o apuramento daquilo que aconteceu. E isso já é matéria política, isso já pode ser matéria de inquérito político. E só isso pode estar em cima da mesa. Dizem-me assim, mas isso não tem razão porque estão a decorrer inquéritos. Não é a mesma coisa, até porque existem indícios que houve uma atuação deliberada de esconder esta matéria da opinião pública. Existem indícios de que o Governo não quis responder. E, portanto, da nossa parte, no que diz estritamente respeito à atuação do Governo, às instruções dadas às forças de segurança, ao apuramento dos factos pós-acidente, nós não inviabilizaremos a possibilidade deste inquérito, como não fazemos, em geral, em inquéritos deste tipo ou semelhantes.
Obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Francisco Oliveira, do Partido Socialista. Faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O tema em discussão é a pretensão do Chega de constituição de uma comissão parlamentar de inquérito à ação do Ministério da Administração Interna e das forças sobre a sua tutela no caso do acidente de viação que, envolvendo a viatura oficial do Ministério da Administração Interna, atropelou mortalmente um trabalhador na A6, o Sr. Nuno Santos. Antes de mais, quero, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, apresentar as mais sinceras condolências à família da vítima por tão infeliz acidente. Porém, esta questão foi já suscitada em sede da primeira Comissão, Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, por via da interposição de um requerimento do Chega, que foi rejeitado por larguíssima maioria no passado dia 21 de julho, tendo sido esclarecedora a decisão tomada. Achou-se que a questão nem sequer deveria justificar uma audição do Sr. Ministro da Administração Interna perante a primeira Comissão, quanto mais a constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. A insistência por parte do Chega relativamente a este assunto, não tem outra intenção que não seja evidente aproveitamento político envolvendo a morte de um cidadão, o que é de lamentar. Esta atitude do Chega demonstra um total desrespeito pela memória da vítima e da sua família. Estando a decorrer uma investigação ao referido acidente, que se encontra em segredo de justiça, os factos em causa serão devidamente apurados pela entidade competente para o efeito. O que sobra de tudo isto é a tentativa de mais uma vez o Chega obter alguma exposição pública relativamente a um assunto que já foi alvo da rejeição da Assembleia da República através da Primeira Comissão. Nesse sentido, e por ser perfeitamente desajustado, não pode o Partido Socialista acompanhar este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Oliveira. A mesa pergunta aos grupos parlamentares e deputados que ainda disponham de tempo se pretendem intervir. Não sendo o caso, passamos ao encerramento. Sr. Deputado André Ventura, faz favor, para o encerramento deste debate.
Senhor Presidente, Srs. Deputados, o que se ouviu hoje aqui foi algo que o país lá fora hoje compreenderá bem. Uma enorme e descarada cumplicidade perante o abuso do Estado num acidente que vitimou uma pessoa. É o símbolo maior da cumplicidade de um sistema que não consegue dar sequer honra e memória a uma vítima e a um acidente em que o ministro deste governo ia a seguir num carro do Estado pago com o dinheiro de todos que estão lá fora a ver esta comissão a ser aprovada. Essa é a verdade hoje deste Parlamento que aqui se faz num enorme publicidade.
Senhoras e senhores deputados, vamos criar condições. Senhoras e senhores deputados, vamos criar condições para se ouvir quem está a intervir. Sr. Deputado André Ventura, faz favor.
Um carro que seguia a mais de 200 km/h, segundo todas as indicações que temos, do ministro que tutela a segurança rodoviária. Um veículo seguindo sem qualquer capacidade sequer de prestar socorro no ministro que tem a tutela da Proteção Civil e da Segurança Rodoviária deixa um Parlamento de mãos abertas a dizer que a Justiça siga o seu inquérito. Mas, senhores deputados, não está em causa o que aconteceu foi doloso ou negligente. Está em causa se o Estado abusou ou não da sua posição e se o ministro abusou ou não da sua posição para interferir na investigação, para silenciar diligências e evitar que fossem levadas a cabo outras investigações. É isso que um Parlamento devia fazer. E não vir aqui com histórias de que vamos atropelar a Justiça quando propuseram, ainda há uns meses, comissões de inquérito com inquéritos a decorrer no Ministério Público. Serve para umas coisas, não serve para outra. Tudo serve para salvar o ministro Eduardo Cabrita da sua responsabilidade que tem que enfrentar perante este Parlamento. Cito para vergonha futura o que disse um médico sobre este acidente que esteve no local. Alguém no Centro de Orientação de Doentes Urgentes terá modificado os dados inicialmente enviados na ficha de ativação, corrigindo a localização da ocorrência. Algo muito estranho aconteceu. E nós, perante isto, dizemos, não vamos atropelar a investigação. Perante um caso tão grave como este, morreu uma pessoa. Alguém alterou dados que foram colocados no sistema de proteção civil. E nós, passivamente, dizemos, não faz mal, vamos deixar isto passar. E um dia, talvez daqui a 20 anos, quando tivermos algumas conclusões, um outro Parlamento que não nós, diremos, que pena que não investigámos isto. Hoje a responsabilidade é nossa, é desta casa, porque não se trata de responsabilidade criminal, é de responsabilidade política. Este ministro interferiu ou não num caso gravíssimo que vitimou uma pessoa. E isso devia ser hoje o nosso principal papel e a nossa principal responsabilidade. Dar a cara por aqueles que votaram em nós e nos elegeram. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora ao ponto terceiro, precisamente, da nossa ordem do dia. A discussão de um projeto de resolução dos Verdes sobre regulamentação de piscinas de lazer integradas em empreendimentos turísticos e alojamentos locais e de uso doméstico. Para a apresentação desta iniciativa, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Ao longo dos anos, a tragédia dos afogamentos em piscinas tem marcado a vida de muitas famílias, sendo em Portugal a segunda causa de morte acidental nas crianças.